Twitter, o Web. Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, programa que semanalmente está aqui para lhe trazer tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e eu esqueci de colocar o celular no silencioso, ele acabou de vibrar e talvez você tenha ouvido comigo. Sempre ele, menino, senhor Bruno Braga, que está há um tempo sem celular já. Como está sendo essa desintoxicação?
É uma coisa, como posso dizer, complexa, né? Porque às vezes você sai para um lugar assim, sei lá, vai no médico. Aí você tem que ficar olhando para a parede, olhando para a TV, que está sempre ligado na Globo. Eu acho fácil uma emissora estar sempre líder em audiência quando todos os estabelecimentos do país estão ligados no seu canal, né? Aí é fácil, aí até eu consigo, mas é isso, né? Complicado, mas a gente já acostuma. Tirando usar o Instagram no navegador, que isso aí é uma nojeira inacreditável, mas é o que tem, né? Ou é isso ou não.
É a forma de se comunicar com o mundo exterior, não é mesmo? Olha só.
Exato.
Todo um drama do menino.
Todo um drama.
Mas estamos aqui para fazer a parte 2 de free agencies, contratações que os times meteram aí nessa intertemporada. Mas antes da gente começar e continuar esta listagem bonita, vamos falar do que? De você nos seguir nas nossas redes sociais, que é basicamente o Instagram, né? A gente não usa tanto Twitter assim, mas vai lá em @InsideTheFieldPodcast, que lá a gente sempre posta quando tem episódio novo, a gente faz algumas enquetes, porque a gente precisa da ajuda e engajamento de vocês para esta bagaça melhorar e crescer e seus coleguinhas também descobrirem o Inside, não é mesmo? Também não deixe de deixar o seu curtir, o seu seguir na plataforma que você usa para ouvir o podcast, seja ele Spotify, o Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, o raio que for. E caso você queira link do feed diretão, até mesmo o próprio player deles, vai lá em anchor.fm/InsideTheField, que é lá que estamos ancorados. Olha só, Brunão. E hoje nós temos até um Jabazix a Max. Aí, é que não é um jabá, mas não é um jabá, mas é um jabá, porque esse querido menino que faz as pautas aqui por Inside the Field está abrindo os seus domínios letrísticos aí e está escrevendo textos também variados, mas também sobre a NFL. Bruno, fale mais um pouquinho sobre isso, onde as pessoas podem achar os seus textos.
É isso, né? A partir dessa semana teremos aí, estaremos expandindo os conteúdos do Inside the Field, né? De sair apenas, sair não, né? Adicionar um a mais além, para além todo o podcast. E lá na plataforma do Medium, que aí vocês já podem acessar aí, tem um linkzão bonitinho para ir direto. Vai ser lá que vai postar os textos. A princípio ainda não dá para ter uma certeza confirmada 100% de qual será a periodicidade, né? A gente vai postar um por semana, um por dia, um a cada 15 dias, a cada passagem do Cometa Halley, não sabemos. Mas tentar, pelo menos, tentar fazer um por semana para já sair sempre junto com o podcast aí, dar talvez uma complementada, uma coisa bacana aí que tiver, sobre uma coisa grande que tiver rolando. E aí o primeirão que tá saindo aí, você já pode ler nessa beleza plataforma que é o Medium, é justamente sobre o Houston Texans, que a gente comentou semana passada, que não vai falar sobre as 800 contratações que tivemos por parte dos Texans. E aí esse texto ele tenta dar uma englobada de uma maneira resumida, pero não muito, sobre tudo o que aconteceu nesses últimos anos, né? Desde a contratação do Bill O'Brien, toda a merda que deu, as duas temporadas foram boas, mas dava um monte de merda ali no front office, caralho, até toda essa derrocada que deu na temporada passada e todas as polêmicas de off-season que tivemos e que a principal ainda não foi resolvida, né? Então esse texto tenta dar uma englobada em tudo o que aconteceu e meio que sacar o que aconteceu com o Houston Texans esse tempo todo, de um time que teve lá duas temporadas muito, muito boas, né? 2018, 2019, a chegar a este ponto que tá agora e o que talvez que podemos esperar neles para 2021. Então tá aí na plataforma do Medium, já pode ler o texto bonitinho e, obviamente, né, falar, dê o seu feedback, por favor.
Exatamente, pessoinhas que estão ouvindo. E assim, para você que falou, ué, vão escrever texto, o Brunão vai escrever texto. A gente já fala aqui há algum tempo que quem faz as pautas é o Bruno, né? Então, ele já tem esta pegada. E eu vou até deixar o testemunho aqui que, mano, a escrita do Bruno não é aquela escrita chatona, que é só mega jornalística, mega reta, sabe? Mega formal, que você lê em qualquer canto, em qualquer jornal, qualquer site, assim. E também não é aquele post de Facebook, tá ligado? Da sua tia que assistiu o Golpe Baixo e acha que sabe falar sobre o futebol americano. Então, dá uma mesclada muito boa. Então, um texto, eu li um texto dele falando sobre música aqui, mano, o texto é relativamente grande, mas você nem presta atenção, você nem vê que o tempo passou lendo de tão fluido que é. Então, dá essa moral e não deixa de ser, tipo, o Inside também dando uma expandida aí agora, os textos e tal. Aí, quem sabe eu também crio coragem e escrevo aí umas crônicas, algumas coisas assim. Mas é isso aí, link tá aí no post, aproveita e vai lá no Instagram que também vai ter um linkão lá pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos voltar a falar das contratações, das free agents, de tudo isso que rolou aí e ainda rola um pouquinho, mas só pra refrescar a memória, na primeira parte que a gente lançou semana passada, vai lá e ouve também, dá essa moral pra gente, a gente tava falando o seguinte, qual é o time que puxou essa galera toda, quem foi a posição, da onde veio o valor ali, mais ou menos, do contrato e tal, só para você ter uma noção, e a gente comenta por cima o impacto já desses jogadores. Lembrando que, mais para frente, quando estiver mais próximo da temporada começar mesmo, a gente sempre faz aquelas análises de todos os times, que aí a gente aprofunda um pouco mais, mas também é aquele catadão que a gente sempre vai falando. Você que está começando a entrar no mundo da NFL, quer entender um pouquinho mais, esses episódios são muito importantes porque vai sendo uma escadinha, assim, a gente vai subindo os degraus e quando chega na temporada você chega a milhão. Vamos começar por Miami Dolphins, o time aí que está em plena reconstrução, não abriu tanto assim os cofres, mas trouxe Justin Coleman, cornerback lá de Detroit, por um aninho, 2.250 milhas. Will Fuller, wide receiver, vindo lá de Houston, por um ano e 10 pilas. E o Jackson McCourty, McCourty, cornerback, vindo de New England, por um ano. Cara, contratações interessantes aí, né, mano? Acho que principalmente o Fuller, né?
O Coleman, eu acho curiosa, considerando que era um jogador de certa estabilidade lá em Detroit, mas que estava estacionado com a maioria dos caras que tinham um mínimo de potencial lá, né? E considerando que vai vir para uma secundária que meio que você já tem jogadores de grande referência, como o caso do Xavier Howard, que brigou forte ali por jogador defensivo do ano na temporada passada, dá para dar um complemento bom, e já junto aí no caso da contratação do McCourty também, que, né, separaram a dupla de irmãos gêmeos lá de New England, não sei quem é quem, não dá para saber, né, porque é difícil, mas eu acho que vale por ser esse jogador mais mega experiente, sólido, complementando isso que eu acabei de falar, não vai chegar com essa necessidade de ser o grande defensive backzão do time, que já tem umzão, então você complementar da nice. E essa escolha do Fuller, eu fiquei meio mixed feelings, porque eu gosto muito do Fuller, ele funcionava muito bem em Houston como o wide receiver número 2 ali ao lado do Hopkins, mas é um cara que tem um problema seríssimo com lesão, né, cara? Basicamente, desde que ele foi draftado, ele não jogou uma temporada inteira, desde que ele foi draftado. E, sim, é um cara que quando tá em campo tem o seu impacto muito, muito nítido, mas o problema é ele estar em campo, né? Então, acho que fica por muito disso. Considerando que é só o contrato de um ano, eu acho que até é razoável, vale a aposta. Bem, até tendo endereçado a posição de wide receiver com a sua primeira escolha do draft com o Jalen Waddle, acho que já vale também, considerando que já tem o Devante Parker, etc. Então, a contratação acho que vale, mas também não tem nenhuma, ao meu ver, dessas três como principais, que é uma big contratação absurda. Eu acho que Miami meio que bateu na trave ali na temporada passada, e nessa agora vindo mais bem estruturada, tendo fixo, né, seu quarterback no Tua e etc., tem tudo para só continuar o trabalho que já vem sendo bem, bem feito.
Exatamente. Cara, a gente vê que Miami é o time que continua se mexendo, vamos falar assim, né, mano? Não tá esperando as coisas se resolverem e ponto. Dando sequência, a gente passa para Minnesota Vikings, que basicamente trouxe um tiozão aí para tentar dar uma força, senhor Patrick Peterson, cornerback, 30 aninhos, vindo lá de Arizona, um ano, 8 mila. Cara, é pra tudo isso? Apesar de ser um ano só.
Exato. O Peterson, ele é um caso complicado, porque, tipo, um ídolozão cabuloso lá dos Cardinals, né? Jogou anos e anos lá, e por muitos anos também foi um cornerback muito, muito bom, sempre esteve no topo aí, dentre dos jogadores da posição na liga, mas vinha aí dos últimos 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, bem, bem abaixo, jogando bem mal, e considerando, né, o que você espera no jogador no nível do Peterson, e já toda essa questão da idade também, etc., acabou vazante, e indo para os Vikings, eu acho que sim, vale a aposta, talvez considerando que essa renovada de ares talvez seja suficiente para o Peterson não retomar a forma de outrora, porque é muito difícil considerando a idade, né? Mas talvez seja um jogador útil, querendo ou não, né? Porque já estando há tanto tempo lá em Arizona, parecia que o tempo meio que já tinha passado, ele estava na mesma, e essa questão do contrato de um ano até vale a aposta, mas assim, se der certo, pode vir a dar muito certo, considerando que os Vikings têm uma certa... Ao mesmo tempo que tem uma secundária boa, às vezes ela dava umas vaciladas nesses últimos anos, que ficava meio complicado, mas que se der errado, também acho que não é de todo desastre, assim, não é um prejuízo absurdo, mas não é também nenhuma contratação que tu vem num hype absurdo, pelo menos vale, né? Pelo menos tá trazendo um jogador experiente e que até vai ter o seu impacto muito provavelmente em relação a vestiário e etc.
É, cara, mas assim, eu mesmo assim eu achei um pouco too much, tá ligado? Mas enfim, se tá sobrando esse troco, vamos falar, né? E vale a aposta, vamos falar assim. Agora, se tá sobrando troco, não tava sobrando mais, porque jogaram aviãozinho, né? Estamos falando de quem? New England Patriots. Abriu...
Quem diria?
Totalmente os Crofre, porque trouxe uma cabeçada aí, e a tendência é que essa cabeçada faça diferença no rosto.
Esperamos, né?
É, exatamente, esperamos. Começamos por Matthew Judon, Ed, vindo lá de Baltimore por 4 anos e 13 mil ao ano. Kendrick Bourne, wide receiver, vindo de San Francisco por 3 anos e 5 pal ao ano. Nelson Agholor, wide receiver, vindo lá dos Raiders por 2 anos e 11 pila ao ano. Jonnu Smith, tight end, vindo de Tennessee por 4 anos, 12,5 ao ano. Jalen Mills, safety, vindo lá de Filadélfia por 4 anos e 6 pau ao ano.
Comemora!
Hunter Henry, tight end, vindo lá dos Chargers por 3 anos, 12,5 ao ano também. E voltando à sua casita, Kyle Van Noy, linebacker, Ed, o cara joga de qualquer coisa lá. Miami, vindo de Miami por 2 anos, 6 pila ao ano. Abriu o cofre sem dó, endereçou alguns pontos aí interessantes, alguns jogadores que aparentemente vão fazer diferença logo de cara e outros que nem tanto assim, né, velho?
Falando primeiro dos jogadores defensivos, o Judon, eu acho que quando saiu o contrato dele, acho que foi um pouquinho caro, considerando que, tudo bem, ele era meio que o principal edge rusher ali de Baltimore, mas ainda assim, era um jogador de uma produção boa, mas não tipo um edge rusher de elite cabuloso, mas considerando como as defesas do Bill Belichick costumam funcionar, que é ter esse foco maior na secundária, né, e aí o pass rush ele vem com o tempo, digamos assim, eu acho que o Judon é um jogador, é bom o suficiente para encaixar bem nesse sistema de não precisar tanto desse edge rusher de elite cabuloso, que por mais seja, é um ponto principal na liga hoje em dia, né, praticamente todos os grandes times, quero dizer, do nível competitivo, né? Tem esse edge rusherzão cabuloso. No nível, considerando que, né, é o Bill Belichick, acho que tem tudo pra dar certo, pra ir bem. O Kyle Van Noy, né, o bom filho, a casa torna, não tem muito o que falar. Um jogador muito, muito bom. Lá em Miami, na temporada passada, não deu muita coisa, mas em seus anos de New England sempre foi muito bem. E, né, já conhece todo o esquema, só voltar e fazer o que sempre fez muito, muito bem. E o Jalen Mills, que é um caso complexo, porque, né, se você acompanha o podcast há um tempo, sabe a opinião desses que vos falam em relação ao cidadão. Mesmo tendo tido, né, uma história lá nos Eagles, os últimos anos eram bem sofríveis a performance do cidadão, de tudo que a gente falava em relação à secundária de Filadélfia. Mas é aquela questão, cara, será que se o homem faz o Jalen Mills jogar, não necessariamente jogar pra caralho, mas ser o importante pelo menos pro esquema, veremos. Acho que vai dar certo? Não. Mas... eu acho que vale talvez a tentativa num contrato de 4 anos para um jogador de 27 anos, eu acho meio complicado.
Aí perdeu a mão.
Pois é, mas veremos. Em relação às armas ofensivas, a contratação do Kendrick Bourne eu acho ok, nada demais, sim. Dá pra ser um alvo seguro, porém nada demais. O Nelson Agholor, ele é um pouco mais complicado, considerando que foi uma contratação feita antes do draft, né? Então não sabíamos ainda, não tínhamos certeza em relação ao Mac Jones. Então até então o quarterback dos Patriots, ainda é no caso, né? Mas na época o único era o Cam Newton. E aí era um pouco complexo, porque o Agholor, ele é uma ameaça em profundidade. Mas é aquela questão, né? Você nunca sabe se a ameaça é pro seu time ou pro outro time. Apesar de ter ido minimamente bem, pelo menos na primeira metade da temporada passada nos Raiders, como essa arma em profundidade, ainda tem essa questão. Ainda é um homem famoso pelos seus drops. E considerando o quarterback como Ken Newton, né? Ele certamente não vai passar a bola em profundidade. Então não dá pra saber. Com a chegada do Jones, aí fica um pouco mais em aberto, mas aquela questão, sabendo criar um sistema bonitinho pra galera jogar, eu acho que até vale, mas também, 2 anos, meio puxado. Já as contratações dos dois tight ends, eu acho lindo, perfeito, maravilhoso, independente do quarterback que for jogar, né, lembrando sempre, o tight end, o melhor amigo do quarterback ruim, então você tá dando, cara, 2 alvos muito, muito seguros, apesar do Henry ter um leve histórico de lesão aí, é um cara que é um pouco similar ao que a gente comentou do Will Fuller agora, apesar dele não ter um histórico tão ruim de lesão, mas é um cara que quando tá em campo tem um impacto muito nítido, é um cara muito seguro. E o John Smith, que eu acho um tight end, cara, absurdo, achei até um pouco subestimado, pra falar a verdade. Achei estranho Tennessee ter deixado ele ir, considerando que também perdeu outros recebedores, né, o Corey Davis e etc. Mas é um cara de uma produção boa e que, cara, chegando nos Patriots, que meio que tinha essa necessidade absurda de tight end desde a aposentadoria, entre aspas, do Gronkowski, né, basicamente não tinha nenhum tight end no time. Você chega agora com essa dupla que você não tem. Eu, pessoalmente, prefiro o Smith, mas não tem uma escolha certa de quem é o tight end número 1, tight end número 2. Então, eu acho perfeita, pra mim os destaques ficam justamente nesses tight ends. E cara, é curioso ver, né, o New England, depois da temporada passada, acho que serviu, a gente até comentou, que meio que serviu como um choque de realidade, né, acabou o nosso Coringa Tom Brady, então agora a gente tem que recomeçar e fazer de um jeito diferente, e já fizeram um bom draft, né, como comentamos, juntando todas as contratações, acho que valeu esse choque de realidade e deu o clique na cabeça deles que realmente precisa mudar tudo, fazer as coisas de um jeito diferente. Então, tem New England, eu vejo com muito bons olhos para essa próxima temporada.
Cara, eu acho que uma certeza que a gente vai ter é que New England dessa temporada não vai ser aquele time apático que a gente viu ano passado. Ou vai ser um time que vai dar muito certo e vai surpreender, ou vai ser aquele time que realmente deu bosta, não encaixou, mas não apático. Vamos falar assim.
Sim, sim.
Eu concordo com você, principalmente com relação à extensão do contrato da galera, tá ligado? O Jalen Mills há 4 anos, com 4 anos, né? É forçado, assim. O Nelson Agholor poderia pegar muito bem um aninho pra ver se dava, se encaixava e tal. Mas eu acho que, aí, apesar dos pesares, ainda se tem muito a mística do chicote do Bill Belichick, sabe? De que, vai colocar todo mundo na linha. Mas, né, vamos ver. E eu achei muito interessante esse negócio de chegar com o Jonah Smith e o Hunter Henry, que nem você falou, a gente não tinha feito ainda o draft, né? Então, o que acontece? Você tá dando 2 armas seguras e que encaixam bem, por exemplo, num jogo de Ken Newton, né? Se você coloca o pacote com 2 tight ends ali, você cria aquele negócio de mais bloqueio na linha pro cara poder correr, se for o caso, e os passinhos curtos, segurinhos, né, que o menino do sorriso largo gosta. Dando sequência, vamos para o New York Giants, que também tá tentando aí, tá remando. Trouxe John Ross, wide receiver lá de Cincinnati por 1 ano, 2.250. Kyle Rudolph, tight end, vindo lá de Minnesota por 4 anos, 9 pila ao ano. Kenny Golladay, wide receiver, vindo de Detroit por 4 anos, 18 pila ao ano. E o Adoree Jackson, cornerback, vindo de Tennessee por 3 anos e 13 mila ao ano. Interessante a contratação do Golladay, né, cara?
É bom que, do jeito que falou, ela vai. Essas contratações vão meio que uma ordem crescente. em relação à qualidade. Mas já que você puxou o Golladay primeiro, vamos falar já, começar em ordem decrescente então, né? Lógico que para os fracos. Que a contratação do Golladay realmente é muito, muito boa. Tava há anos lá em Detroit sendo um wide receiver muito bom, muito consistente, muito produtivo. E chega num time que, não vou dizer que tem uma grande necessidade de wide receiver, mas meio que ele já pula instantaneamente com o melhor wide receiver do roster. Tem tudo para ter um impacto direto, apesar da falta de quarterback, né? Então daquela complicada. O Adoree Jackson também é uma contratação que eu gosto bastante. Era um dos poucos, talvez, dessa última temporada de Tennessee, que a gente comentou tanto, de uma defesa horrenda, que pelo menos teve uma produção minimamente decente. E, cara, tem tudo para fortalecer uma defesa que já é bem sólida e trazer mais uma posição confiável. É, mais um jogador confiável da posição, tem tudo para ir solidificando bem essa secundária. Em relação aos valores desses dois jogadores, acho que tá até ok, considerando o que eles já produziram e o que eles podem vir produzir. O Kyle Rudolph, apesar de ser um tight end que eu gosto, cara, já com 31 anos, você dá um contrato de 4 anos para ele, eu acho um pouco complicado. É um tight end bom, assim, tipo, consistente, tem a sua produção. E, de certa forma, você tem uma necessidade, considerando que o tight end número 1 é o Evan Engram, né? O capitão drop. Então, um pouco complicado, mas também não chega com um puta reforço, apesar de eu gostar. E o John Ross, cara, é uma contratação, assim, tudo, considerando que é só um ano, até que tá ok. Mas é um cara que, mano, foi uma grande, não vou dizer um desperdício, mas é a grande bizarrice desde que chegou na liga, né? Que foi draftado em 2017. Teve aquele combine absurdo que ele quebrou, pra quem não sabe ou não lembra, o recorde de tiro de 40 jardas mais rápido do combine dele, que ele correu em 4 segundos e 22 milésimos. E é isso a carreira dele, basicamente. Ele quebrou o recorde do combine, porque, cara, sempre teve envolto em um zilhão de lesões, também nunca jogou uma temporada completa, e quando teve em campo também nunca fez lá muita coisa. Então, assim, tem essa questão da velocidade, que talvez sirva tanto pro slot quanto para ameaça e profundidade, mas não conseguiu fazer nunca nenhum dos dois direito, e também não tem um quarterback bom para jogar com ele, então não dá para sacar direito, tá ligado? No geral, principalmente pela contratação do Golladay e do Jackson, são boas contratações, e eu tinha tudo para ver os Giants com olhos muito melhores para essa temporada, porque parece um roster muito mais bem estruturado, mas bate na questão da falta de quarterback, né? E aí dá uma complicada braba, e acaba meio que vai até que se prove o contrário, vai sempre bater nessa questão, né?
Cara, às vezes eu tenho a sensação que os Giants tá fazendo meio que o processo ao contrário que a maioria dos times fazem em reconstrução, que geralmente é pegar o quarterback e construir o time em volta disso, né? Às vezes eu tenho a impressão que os Giants tá fazendo ao contrário, tá construindo todo o time pra daqui a pouco brotar um quarterback lá, mas...
Assim, de certa forma eles estão fazendo isso, né? De construir em volta do quarterback. A questão é que o quarterback não é bom.
Exato. Aí, né? Aí fica no ar o que pode acontecer. Mas enfim, vamos dar sequência e ir para o outro New York, que é os teco-teco, os Jets, que estão aí nesse hype por serem, né, o first blood aí, o first pick geral.
Mas não foi, né?
Que não foi ainda por cima, era pra ser. Mas enfim, começamos com Corey Davis, wide receiver, vindo lá de Tennessee por 3 aninhos, 12,5 ao ano. Carl Larson, né, vindo lá de Cincinnati por 3 anos, 15 pila ao ano. Keelan Cole, wide receiver, vindo de Jacksonville, 1 aninho, 5,5. E o Sheldon Hackins, defensive tackle, vindo lá de New Orleans por 2 anos, 5,5 também. Cara, não entendi muito.
Como não?
Não entendendo.
Cara, a maioria eu gosto dessas contratações. Corey Davis é um wide receiver que eu lembro ano passado, quando a gente tava nesse podcast de prévia de temporada e etc, quando a gente comentou sobre as opções de quinto ano dos jogadores, que obviamente também teremos, né, para essa temporada, que os Titans, o Corey Davis foi draftado em 2017 e os Titans não exerceram a opção de quinto ano dele, e eu lembro que eu até concordei com a decisão, tipo, era um jogador que produzia bem, mas nunca deu aquele salto, saca? E aí na temporada 2020 ele deu o salto, foi tipo a melhor temporada dele, ele foi tipo muito, muito bem, por toda a questão de lesões até etc, que o A.J. Brown acabou tendo, que é o principal wide receiver dos Titans, né? O Corey Davis meio que se destacou, e aí acabou saindo porque não teve essa renovação, não teve a opção de quinto ano, etc, e agora vem pros Jets pra tudo pra ser, assim, ou um wide receiver meio que principalzão do time, E já vindo com um novo quarterback, cara, eu acho que vem com uma contratação muito boa. O Keelan Cole eu acho que complementa bem o wide receiver 2 para 3 aí. Até vinha de anos razoáveis aí em Jacksonville. E no caso do Cole, que é só um contrato de um ano, tá suave. E dos jogadores defensivos, o Lawson era um cara de uma produção constante até nos Bengals, apesar de nunca ter repetido a melhor temporada dele, de certa forma, que foi a temporada de rookie de 2017. Ainda assim, é um cara de uma produção boa, e para esse time que vai criar essa nova identidade defensiva agora, tendo o Robert Saleh, né, eu acho que vale bem. E o Sheldon Rankins, né, que veio no saldão de jogadores do Saints, né, que dava... Compra um, ganha dois, que tava complicada a situação monetária lá. É um cara também, apesar dos seus 27 aninhos, de sempre ter sido uma produção constante desse cara do defensive tacklezão, que gera pressão bem pelo meio. Não é aquele puta jogador, mas que faz o trabalho dele bem. E considerando essa questão também, né, do Robert Saleh, eu acho que vale uma contratação bacana. No geral, tirando o Corey Davis, não tem nenhuma contratação que brilha muito os olhos. Mas eu acho que, cara, os Jets... juntando o draft também, acho que deram uma reestruturada boa e quem diria que, cara, essa AFC Leste aí tem tudo para ser uma divisão muito divertida nessa temporada, com literalmente os quatro times no maior menor grau de ser pelo menos uns jogos muito, muito disputados, muito doideira, então vem tudo para ser muito, muito bacana.
E digo mais... muito provavelmente a resolução dessa galera aí vai ser entre esses jogos da própria patota, né, mano?
Interdivisionais.
Que sim, aí sim. Isso vai fazer a diferença entre ir ou não pra playoffs, mano. Vai ser interessante.
Agora, meio que o panorama dentro da divisão você tem, obviamente, os Bills no favoritismo. E, ao meu ver, os três... talvez o Dolphins um pouco mais pra cima em segundo lugar, né? Mas de resto ali, mano, eu vejo os três ali numa trocação de soco muito franca e dependendo do que for ainda dando um grau pros Bills também. Então, acho que vai ser a melhor AFC Leste desde, sei lá, 99, talvez.
E, tipo, o que eu acho da hora é que são times que, mesmo na mesma divisão, mano, a diferença de lugar aonde jogam é muito longe, tá ligado?
Sim.
Então, tipo assim, mano, os caras podem estar jogando, tipo, lá em Foxborough, caindo neve, nevando... pia, tá ligado? E na semana seguinte tá indo lá pra Miami, num puta calor, tem que
solzão.
Jogar, né, mano, cê é louco, enfim. Haja vitamina C aí pra galera, né? E dando sequência, a gente cai lá em Filadélfia, Eagles, tamo tentando, né, tamo remando também, e aí, né, a gente tenta, acerta, às vezes erra, mas o importante é tentar. Começando com Anthony Harris, safety, vindo lá de Minnesota por 1 ano e 4 mil, o lendário, o elite, senhor Joe Flacco, quarterback, vindo lá dos Jets por 1 ano, 3,5 milhões.
Fala a idade do Flacco, por favor.
36 aninhos de mais pura eliteza. E Ryan Kerrigan Edge, vindo lá de Washington, por 1 aninho, 3,5 milhões. Assim, as partes boas que eu achei é que Filadélfia tá sendo, tipo, não tá dando os contratos gigantescos, tá ligado? Mas, tipo assim, irmãozinho, você tem um ano aí pra desenvolver. O Harris e o Kerrigan me chamam a atenção positivamente, mano. Principalmente o Harris, cara. Mas e o Joe Flacco, ele tá lá pra falar que tá, né?
É, assim, Flacco é o QB do Bi? Não é, é o QB do Bi. Mas... eu acho curioso, porque obviamente sempre faz suspense, né? Não, que a posição de quarterback titular está em aberto. E, né, se perder pro Joe Flacco, a situação vai ficar feia. Mas eu acho curioso isso que tu falou de não ter dado contratos absurdos pra ninguém, ter feito um draft sólido, principalmente tendo subido, né, pra pegar o Devonta Smith, de ir muito na base dos meninos da vila mesmo, essa temporada, de aproveitar isso, né, cara, aproveitar que tem essa galera nova e ver, tipo, destacar, né, deixar e manter a galera que tem tudo, tem um futuro bom, inclusive eu gosto dessa chance pro Jalen Hurts, e só descartar depois quem não der em nada. E é muito por isso que eu acho estranha essa contratação do Kerrigan. Por mais que seja um bom jogador, um jogador de produção, eu acho meio merda ele vir pra um time que, tipo, não tá pra competir agora, saca? Eu acho que se ele fosse pra um time que ele, tipo, já é um time pronto, que ele vai chegar só como um complemento, eu acho que seria, assim, perfeito. Tinha tudo pra ser uma contratação absurda, considerando, né, que ele não ia pegar nenhum contrato absurdo também. Mas pra um time que não vai competir agora e que tá dando essa essa fortalecida mais em jogadores novos, eu acho meio blã, saca? Também vai ter a sua produção, vai ter sua importância, mas meio que não vai para lugar nenhum. Mas o Harris é, de fato, a melhor contratação. Acho estranho ter sido só um ano, talvez pelo fator idade também, que já tá para os seus 30. Mas é um jogador muito, muito bom. E que com a saída do Jalen Mills, você tá dando tipo um upgrade inacreditável. E eu acho que vale, assim, mantendo, pelo menos manteve uma coesão, uma lógica. E dado, né, o que a gente falou do draft deles, que da divisão toda não foi lá essas coisas, eu acho que vale esse processo de... Não chega nem a ser uma reconstrução de fato, mas mais que um ano pra vamos ver no que vai dar, né?
Ah, sim, mano. É tão vamos ver no que vai dar que até o técnico passa pelo vamos ver no que vai dar, né, mano?
Exato.
Então, eu acho que é aquela aposta de tentar não ir pela lógica, não lógica, mas pelo clássico, sabe? De puta, vamos fazer uma temporada agora, essa temporada, por exemplo, de merda, sabe? Pra pegar uma escolha alta de draft. Não, tipo, mano, sei lá, a sensação que eu tenho muito do que tá acontecendo em Filadélfia é de, tipo assim, cara, vamos ser um time justo e corajoso, tá ligado? A gente vai jogar do jeito que dá pra jogar aqui e foda-se, não vamos fazer loucura, tá ligado?
É, eu acho que até chutaram, meio que podem vir a contar com isso. De tipo, se já der merda logo no começo, a gente se vira do jeito que dá e já era. Se por um acaso a divisão for outra bosta, que nem foi ano passado, quem sabe a gente faz uma força e joga uma vontade a mais e acaba puxando um playoff, quem sabe.
Não, é exatamente, velho. E assim, cara, às vezes dá pra ir longe e meter nesse louco aí, tá ligado? Então tem que esperar pra ver.
Foi o que o Washington fez, né? Tudo bem que a falta do Dak Prescott é um ponto grande pra essa divisão, é, mas ainda assim, não é de se duvidar.
Não, não. Não, não, não mesmo. Dando sequência, a gente vai falar de San Francisco 49ers, que tem a chegada do Samson Ebukam, Edge, vindo lá dos Rams, por 2 anos, 6 mil ao ano, e o Alex Mack, Center, vindo lá de Atlanta, por 3 anos, 4.950 ao ano. Cara, também duas contratações que eu, sinceramente, não entendo o peso.
O Ebukam eu vejo bastante como edge de rotação, justamente por ser um cara mais um pouco... Aliás, um cara um pouco mais experiente. E com o retorno do Nick Bosa de lesão, você não tem tanta essa necessidade do edge rusherzão principal. Tudo bem, você perdeu o Solomon Thomas, que não é o edge rusher que deu em muita coisa. Talvez até o Ebukam entre nessa vaga. Mas eu acho que equivale nesse contexto, né, de você não precisar... Você não necessariamente está trazendo ele como edge rusherzão principalzão, por você já ter o seu edge rusher principalzão. E o Alex Mack é uma contratação que eu gosto bastante, porque nesses últimos anos de Atlanta, a gente sempre fala de apesar dos anos ruins do time, dos jogadores que se mantinham sólidos, né, Matt Ryan, Julio Jones, etc. E o Alex Mack era um deles. Sempre foi um bom jogador, estava lá desde 2016, antes... Tava nos Browns, né? Mas a passagem dele por Atlanta foi muito, muito boa. E agora eu acho que entra bem como um reforço bom pros 49ers. Apesar já da idade avançada, né? 35 aninhos para um contrato de 3 anos. Eu acho que você tá trazendo um reforço a mais. E já, de certa forma, planejando por esse futuro de agora. Considerando que os 49ers já é um time meio que para vencer agora. Mas com o seu QB novo, que talvez só vai entrar para outra temporada, não sabemos, né? Mas, no geral, eu acho que... Não fizeram muito também, assim como não teve lá grandes coisas no draft também, mas acho que ficou elas por elas, tá tudo ok.
Tudo céu. Dando sequência, a gente chega em Tennessee Titans, começando pela chegada de Bud Dupree, Edge, vindo lá de Pittsburgh. Bruno, doeu? Doeu ou agora não dói? Não dói. Acontece, né? 5 aninhos, 16 pilas e meio ao ano. Janoris Jenkins, cornerback, vindo lá de New Orleans por 2 anos, 7 pilas e meio ao ano. E o Josh Reynolds, wide receiver, vindo lá dos Rams por 1 aninho, 1.750. Cara, interessantíssimo as três, né, velho?
O Reynolds, ele vem mais como wide receiver de complemento ali, wide receiver 2 para 3, e acho que vale nisso. Tudo bem que jogando nos Rams, tendo o corpo de recebedores que já tem, era meio difícil você entrar como um wide receiver 3, 4 e se destacar, porque tipo, já é um corpo de recebedores muito, muito sólido, e até que meio que valia. Veremos no que vai dar aqui. O Jenkins é uma contratação que é muito do vamos ver no que vai dar. porque é um jogador... Ao mesmo tempo que ele é um jogador de uma produção boa e sólida, ele é um cara que às vezes dá umas burradas muito grandes, principalmente em relação à falta. Temporada passada dele era um caminhão de faltas, holding besta, pass interference, etc. Então é um cara que tem que botar essa cabeça no lugar. Por conta dessa necessidade defensiva que os Titans demonstraram na temporada passada, principalmente, e aí culmina nesse big contrato. Nessa brida de perna que deram pro Bud Dupree. Que, assim, não julgo, porque, né, novamente, reiterando essa questão defensiva dos Titans, que na temporada passada foi uma lástima, muito pela questão do pass rush, foi simplesmente horroroso. E aí você tá pegando um edge rusher bom, que veio de 2 anos aí de uma produção absurda, e você tá jogando a confiança nele, né? Tipo, ó, você, comentei tanto nessa questão dos times terem o seu edge rusher principal estrela, e você tá jogando essa responsabilidade no Dupree. Mas aí aquela questão, um jogador bom de uma boa produção nos últimos anos. Mas ele teve essa boa produção esses últimos anos bons, não sendo o edge rusher principalzão. Meio que, óbvio que ele tinha o destaque dele por mérito, mas ao mesmo tempo era meio que uma sobra. Porque ele tava jogando numa linha defensiva muito boa, e que você já tinha o edge rusher principalzão do outro lado. Então era o cara que meio que ficava nessa questão da sobra. Fora que é um cara que tá vindo de lesão também, né? Uma das grandes derrocadas da defesa dos Steelers na reta final da temporada foi a falta do Dupree. Então, são muitos asteriscos, tá ligado? Nessa contratação, que eu acho meio complicada. Como eu falei, não julgo, pelo menos correram atrás, né? Foram atrás do que precisavam, mas ainda assim não dá pra confiar tanto. Tem que ver ainda no que vai dar. E se der certo, se o Dupree manter a produção que ele vem tendo esses últimos anos, tá ok, você garantiu ele por 5 anos, ótimo. E se não, vai ficar meio salgado, tanto por essa questão dele não ter tido a responsabilidade de ser o edge rusher principal, tanto por estar vindo de lesão, né?
É, mano, é aquele esquema que a gente já comentou algumas vezes relacionado a jogadores de linha defensiva, que às vezes não, você tem que olhar o contexto da coisa, né? Uma coisa é você jogar numa linha que da outra ponta tá o TJ Watt comendo cuz e pegando nomes, e todo mundo tá tendo que dobrar em cima dele, se não fudeu, e aí quando você tá do outro lado, e você tá com uma marcação simples, basicamente, talvez a ponta mais fraca da linha acaba caindo pra você.
E numa linha que o meio também era muito forte.
Sim, né? Sim, claro. Mas aí a tendência é o quê? Você produzir muito, né? Então, realmente, não dá pra chegar e dar a camisa 10 logo pro cara, né? Tem que esperar pra ver qual que é. E agora ele pode até usar a camisa 10 mesmo, né? Do jeito que virou a zona de número. Nossa, aí.
Palhaçada, palhaça. Inclusive, a gente já comentou sobre o Dallas Cowboys, né? Mas deram a camisa 9 do Tony Romo pro Jalen Smith, cara. Isso é uma palhaçada. Palhaçada. Zoado, zoado, zoado. Estão manchando o meu Romão.
Nossa, puta, aí eu perdi a noite, mano. Mas pra finalizar, a gente vai falar de Washington Football Team, que também está aí nessa sua remada.
Rema.
Tivemos a chegada de Curt Samuel, wide receiver vindo lá de Carolina por 3 anos, 11,5 ao ano. E a chegada de quem? A mágica está em Washington agora, senhor Ryan Fitzpatrick, quarterback de 38 anos.
Jovem.
Vindo lá de Miami por 1 ano e 10 milhões para ser o seu 9º time na NFL. E o Charles Leno, offensive tackle, vindo lá de Chicago também por 1 aninho e 5 milhas aí. Interessante a chegada do Curt Samuel, né, velho? Vai ser uma boa arma. O porém é isso, né, mano? Quem vamos ter de quarterback aí em Washington, né?
São contratações complexas para além do Samuel. O Samuel eu gosto porque ele veio de uma temporada boa em Carolina depois de outras temporadas não tão boas e do que vinha de report ali de training camp, que tava meio complicado a situação do cidadão, mas acabou se mostrando um jogador muito, muito completo, até recebendo bola, tanto até às vezes começando a jogada correndo com ela. Então, dependendo de como utilizarem ele, tem tudo para ser uma arma das diversas maneiras possíveis. E as outras duas é difícil. Tem essa questão do Fitzpatrick, você não sabe do que vai valer, né? Se vai ser ele mesmo quarterback, se vai ser o nosso guerreiro Taylor Heinicke novamente, não sabemos. Se for ele, deixa, né? Por que não, né? Já vimos que serve para algo, pelo menos. E E quem sabe pra se aposentar de vez também, né? Chega, tá bom já. E o Charles Leno, que não dá pra empolgar tanto, porque ele teve os primeiros anos ali em Chicago que foram bons, mas nos últimos dois ali tava feia a coisa, principalmente na temporada passada. Chicago teve inúmeros problemas em relação à linha ofensiva. Ter perdido o Charles Leno foi meio que um alívio por parte deles, principalmente agora tendo um novo quarterback, né? E chegando para o Washington, você fica meio que nessa, tipo, cara, e aí? Será que também essa questão de novos ares influencia pro cara meio que voltar a jogar bem? Ou se já penando aí dos seus 29 para 30 anos, já é o fim mesmo, é só pra fechar, talvez aposentar junto com o Fitzpatrick, não sabemos, mas é isso. O Washington teve que, na temporada passada, acabou vencendo a divisão por toda a zona que tava, ainda tem uma base sólida, principalmente defensiva, e vamos ver se conseguem beliscar mais alguma coisa pra essa temporada em cima disso, né?
Não, é, mano, assim, é que a zona que a divisão é, proporciona isso? Proporciona, mas eu acho que pode acontecer, claro, mas eu acho que é meio improvável, mano, de dar essa cagada toda de novo, encaixar de tão bem como encaixou. Mas, né, vamos ver aí. O Washington tem a minha simpatia, apesar de ser da mesma divisão. Então é isso, pessoas. Fechamos aqui mais esse degrau, né, dentro dessa escalada que temos até chegar à temporada principal mesmo. Então, aos pouquinhos aí, a gente já falou sobre os drafts, agora a gente acabou de falar de free agents e contratações, daqui a pouco tem aposentadorias, extensões de 5 anos, que não é extensão, né, o ANTA é opção de 5º ano, e muito mais outras coisas, e presta atenção que os testículos do Bruno vão que estar isso, por aí, na isso. internet, não é não? Não, que não é?
Isso. Dando os testículos assim na internet é complicado. Mas, cara, é isso, né, a gente vai fazendo essa cobertura, que ao mesmo tempo que é pós, que é depois obviamente que as coisas acontecem, é o pré para construir a temporada, para quando chegar lá no setembrão cabuloso, tá tudo certinho, que dá saudade. Outro dia eu vi o vídeo só das apresentações dos times do Super Bowl 55, né, que foi o último. Só que aquele videozinho que aparece antes, né, dos caras falando, dando uma ideia, grita, tá correndo no campo, da hora pra caralho. E aí bateu a saudade. E é bizarro que até então eu tava meio foda-se, pra falar a verdade. Mas aí, quando chegar a setembrão, vai ser da hora. E como, né, citado, a gente tem aí, a gente matou agora o draft, as contratações, aí tem troca, tem aposentadoria, tem opções de 5º ano, tem uma porrada de coisa, e tudo vai ser da hora de falar.
Exatamente. Então é isso, pessoinhas. Semana que vem estamos de volta. Não se esqueça de dar aquela moral pra gente lá no Instagram e nas plataformas que você usa pra escutar podcast. Procura Inside the Field Podcast, dá essa força, aproveita para compartilhar, mostra para os seus amiguinhos e até semana que vem. Adeus! Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em @lucasbraga35.